vou tentar hoje. Fazer um desafio. Um grande desafio. O desafio é. Não, fiquei pensando o que fazer hoje, porque a gente viu que Maria não vem. O desafio é conseguir contar a história de Purim em uma hora, que é algo que eu acho impossível, mas eu vou tentar. Eu acho que só é possível em 2 horas e meia, mais ou menos. Mas vamos. Mas, logicamente, eu não vou poder pôr muitos detalhes, porque senão. Mas eu queria dar mais ênfase a alguns pontos disso. Especialmente que, infelizmente, nós vemos que a história que se conta por aí de Purim, está se acostumado a ouvir, é mais um romance de Purim do que a história verdadeira, infelizmente. Muitos detalhes errados, muitos detalhes que modificaram para ficar mais romântico, sei lá. Bom, vamos tentar então, com a ajuda de Hashem. Né? Obrigado. Para os rodas hoje. A história da Megillah começa contando, na verdade, um outro ponto que eu queria pôr antes de falar. A Megillat Esther não traz toda a história de início até o fim. Tem uma determinada parte que não está escrita aqui, que está escrita no Midrashim, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Não está escrito dentro da Megillah. O que está escrito na Megillah? Na Megillah está escrito o que faz parte do milagre. Tanto é que existe uma divergência no Talmud. Que parte da Megillah nós temos que ler para cumprir a mitzvah em Purim de ler a Megillah? E no final das contas, a lei é que nós temos que ler a Megillah inteira. Porque mesmo no primeiro pedacinho, já está começando o milagre de Purim. Por mais que pareça que não. Mas já está começando. Então acho que também isso é importante ver, enxergar na história onde estão os milagres aqui acontecendo. Em primeiro lugar, a Megillah começa contando que o Ahasuerus reinava sobre 127 países. Era o Império Persa. Nós estamos falando agora entre o primeiro e o segundo templo. Entre a destruição do primeiro templo e a construção do segundo. Ou mais especificamente, depois do início da construção do segundo templo e o embargo da obra. Entre eles estava um dos filhos do Haman, chamado Shimshai, que delatou e conseguiu com que o Ahasuerus embargasse a obra da construção do templo. Eles estavam começando a construir o segundo templo. Muito bem, parou a construção. E aí a Megillah conta para nós que Ahasuerus estava reinando já há 3 anos. E no terceiro ano ele resolve fazer um super banquete. Por que ele resolveu fazer um super banquete? Em primeiro lugar, Ahasuerus não estava estável no seu governo. Por quê? Porque Ahasuerus não vinha de família real. Ahasuerus era o guarda dos cavalos do rei da Babilônia, que foi conquistado há pouco, que é a parte histórica que não consta na Megillah. O Império Persa agora há pouco conquistou a Babilônia e o Ahasuerus ficou rico, ele achou um tesouro e com esse dinheiro todo que ele conseguiu subornar e conseguiu o reinado para ele. Ele virou o rei, não estava estável, precisava fazer alguma coisa para deixar o povo feliz com ele e ver que ele é o rei, que ele é o máximo, que ele é o rico, que ele é o maravilhoso. E por isso ele faz uma super festa que dura 180 dias. Isso é uma mega festa. 180 dias, a Megillah conta para nós que quando terminar esses 180 dias de festa, ele resolve fazer mais 7 dias de festa. Esses 7 dias só para as pessoas da cidade dele. 180 dias era para tudo que é ministros e governadores, o império inteiro dele. Agora, mais 7 dias para a cidade dele, Shushan HaBirah. Mas tem um detalhe. A capital do Império Persa não era até agora Shushan. Se tornou capital agora. Essa festa também é uma coroação da cidade. O que aconteceu? O Ahasuerus queria muito ter um trono super especial que Shlomo HaMelech tinha. O rei Salomão tinha um trono que era muito, muito chique. E não só chique, como era funcional. Ele tinha um monte de sistemas e os animais que estavam nos... Tinham animais esculpidos nos degraus. E quando o rei passava, eles se curvavam. Então ele chegava lá em cima, uma águia colocava a coroa na cabeça dele. Então era todo automatizado. A Hashverosh queria, para poder mostrar que ele é o máximo. Só que o último que tentou subir nesse trono do rei Salomão, que foi um faraó, levou uma patada do leão e ele rolou a escada abaixo. Então, ele não vai arriscar se machucar. E por isso, a Hashverosh contrata os melhores artesãos que ele tinha no reinado dele, que ficavam na cidade de Shushan S.A., e eles construíram para ele um super trono, uma réplica exata da do Salomão. A única diferença é que não era automatizado. Mas a beleza dele era exatamente uma réplica. Agora tem um problema. Quando terminaram de construir, ele falou, bom, agora então levem por favor para a capital. Ah, não dá para levar esse negócio enorme para a capital, não tem como tirar daqui. Então, não tem problema, a capital vai se mudar. E dessa forma ele trouxe a capital para Shushan. E é um dos motivos dessa festa, uma festa que além disso ele também queria festejar que os judeus nunca mais vão voltar para Israel. O Beit HaMikdash não vai ser mais reconstruído, porque ele fez os cálculos errados dele e chegou à conclusão, olha, os profetas dos judeus tinham dito que 70 anos iriam ficar de exílio entre o primeiro e o segundo templo. Já passaram 70 anos, conforme o meu cálculo. Não aconteceu absolutamente nada, ninguém aqui está indo para Israel. E, portanto, é motivo de festejar. Muito bem. E dessa forma ele resolve festejar. Só que, quando chega, e por isso ele nessa festa traz utensílios do templo, que estavam confiscados pela Babilônia quando destruiu o primeiro templo. O Império Persa conquistou, estava no tesouro da Pérsia. Trouxeram lá para festejar e, inclusive, o Hashverosh se vestiu com a roupa do sumo sacerdote do Kohen Gadol para poder debochar bastante dos judeus. Só que o Mordecai tinha dito para o povo que não era para eles participarem dessa festa. Essa é uma festa que vão debochar de vocês, vocês não podem participar. Não, mas sabe como é? Imagina como vou ficar mal com eles e tal. Não, temos que participar, temos que ser diplomáticos e tal. E eles foram na festa. Nessa festa, o Ahasverosh bebeu tanto. E todo mundo na festa discutindo quem é a mulher, quais são as mulheres mais bonitas que tem. Tinham lá na festa persas e medas. E aí as persas são as mais bonitas, os outros as medas são as bonitas. E chegou um momento que a Hashverosh falou, para tudo aí. A minha esposa é casdita, ela é babilônia. E ela é a mais linda que tem. E ele não estava enganado. O Talmud diz que uma das mulheres mais lindas que já teve em toda a história do universo foi a Vashti. Ele não estava errado, mas ele então manda mensageiros, ministros, para irem falar com a Vashti, que estava fazendo a sua festa também, para que ela venha e apareça somente de coroa perante todo mundo lá, para todo mundo ver a beleza dela. Só que ela nega. Por que ela nega? Milagre número 2, porque o milagre número 1 é que a capital mudou para Shushan. Senão não... Isso é um milagre, porque senão não teria Mordecai e Esther próximos para poder agir tudo que eles agiram. Se a capital fosse em outro lugar... Então, a capital foi mudada para o lugar onde morava Mordecai e Esther, entre aspas, ao acaso. E agora aconteceu que essa Vashti, que escravizava moças judias e mandava elas trabalharem para ela nuas, para debochar delas, e no Shabat, agora como castigo, esse dia era Shabat, e o rei mandou ela aparecer nua perante todo mundo, ela por ela iria, porque a Vashti era muito depravada, mas, por outro lado, Deus fez aparecer um monte de manchas no corpo dela. A Gemara conta que o anjo Gabriel ainda fez nela um rabo, E ela ficou horrível, ela falou, não vou me apresentar assim perante ninguém. E, portanto, ela negou aparecer. Mas não só ela negou aparecer, como ela mandou uma mensagem também. Mandou uma mensagem, fala lá para o Mr. Ahasuerus que ele é um guardador de cavalo mesmo. Porque o meu pai, Vashti, era de família real, era filha do último rei da Babilônia. O meu pai, quando bebia, bebia um lechaim com cada pessoa da festa e ficava muito bem. Não falava esse tipo de besteira. Enquanto que ele é um guardador de cavalo, não está acostumado a beber. Não é da elite que está acostumado a beber. E começa a já só beber um pouco aí na festa e já está falando besteira. Bom, quando vão até o Ahasuerus, fala, ó, ela falou que não vem. E ainda mandou dizer um recadinho aí, que você é um guardador de cavalo. Blá, blá, blá. Ahasuerus ficou furioso. Mas ele não podia mostrar essa fúria para fora. Ele podia mostrar a fúria só que ela não veio. Mas o resto que ele recebeu de mensagem, muito pelo contrário, ninguém pode saber disso. Ele está tentando apagar esse passado dele e demonstrar para todo mundo que ele é alguém importante. Bom, ela negou e o Ahasuerus vira para os seus conselheiros, mais especificamente, em primeiro lugar, ele quer saber dos sábios judeus o que eu devo fazer com essa rainha. E os sábios judeus ficam pensando, agora nós estamos numa encrenca. Se falarmos mata, amanhã ele se arrepende e vai matar todos nós. Se nós falarmos não faz nada, ele vai falar, está me desprezando, você acha que ela fez bem? Também vão nos matar. Então, o que nós vamos fazer? Eles falam, sabe uma coisa, Ahasuerus? Nós estamos no exílio, não temos cabeça, tantos problemas, suras, não dá para resolver teus problemas. É melhor você falar com pessoas que estão mais tranquilas, estão morando na terra deles, calmos, não estão exilados. E assim, Ahasuerus vira para os seus 7 ministros conselheiros e pede a opinião deles para saber o que fazer com a Vashti. Ahasuerus não queria matar ela, mas ele quer saber o que fazer. Bom, só que a Megilá traz aqui uma ordem de todos os ministros dele, Karshená, Shetar, Admata, Tarshish, Meres, Marsená e Memuhan. E é Memuhan, o último, o menor deles, que dá o primeiro palpite. O Memuhan se levanta e fala, peraí, sabe qual é o problema? Antes de mais nada, Memuhan quem é? Haman. Aquele chamava Memuhan, era outro nome que ele tinha, mas ele era o Haman. Haman fala, imagina, não podemos deixar isso passar assim em branco. Peraí, isso é um problema de marido e esposa, que se resolvam entre eles. Ela negou fazer uma coisa para ele, só. Não, imagina, não é isso. Diz o Haman, isso é um problema nacional, vai gerar aqui, ou esse é um problema que vai gerar um problema em cadeia nacional. Imagina só se todas as mulheres se rebelam contra os seus maridos. O que vai ser do nosso país? Então eu acho que tem que dar um jeito. Imagina se todo mundo ficar sabendo o que aconteceu, vai ficar muito mal e todo mundo vai começar a se rebelar. Precisa, em primeiro lugar, matar Vashti. Segundo lugar, é um absurdo essa lei aqui nesse país. Ahasuerus, se alguém vem e fala alguma coisa te ofendendo, ele está ofendendo o nosso país. E, portanto, eu acho, Haman, que você precisa fazer uma nova lei. Uma nova lei, quando alguém ofende o rei tem o direito de mandar que matem aquela pessoa imediatamente, sem passar por julgamento. Até agora, não é permitido. Se alguém está comprometendo o país, é outra história. Mas qualquer outra coisa que acontecesse no palácio, o rei tinha que mandar para os juízes julgarem. Eu acho que não precisa mais. Terceiro milagre aqui, porque isso daqui é que vai fazer com que Haman possa ser morto de imediato, porque senão não ia, ia ter que passar por um julgamento, burocracia. Haman era muito político, muito rico e devia ter os seus conhecimentos, ia subornar todo mundo lá e ia ficar vivo. A ideia foi dele. Essa é a lei que o Haman mandou a Ahasuerus fazer. Muito bem. Além disso, manda uma lei para todo mundo saber que quem manda em casa são os maridos. Lei ridícula, porque eles já eram machistas de qualquer jeito, não precisavam dessa lei. E por isso, diz o Talmud para nós, se não fosse essa primeira lei, coitados de nós da segunda lei. Porque quando o pessoal viu receber a nova lei do rei, nova lei, abre, os maridos mandam para casa, começaram a falar, peraí, esse cara é louco, esse tipo de lei tem que ficar mandando para a gente. E por isso, quando chegou a segunda lei, dizendo, olha, se preparem, que no dia 13 de Adar vocês vão matar os judeus, ninguém deu bola imediata. Eles podiam, se é para matar os judeus, para que esperar até dia 13? Vamos sair agora nas ruas, matar todo mundo, acabou. Eles falaram, não, peraí, esse Acasbrocha a gente já viu o temperamento dele, é meio maluco, ele tem umas leis meio estranhas, então vai que essa lei também é alguma cilada, alguma coisa, melhor esperar para ver o que vai acontecer. E assim, agora temos um problema. Passa um tempo e Acasbrocha se dá conta do que ele fez. Lembrou da Vashti, lembrou do que ela fez, lembrou do que mataram ela. Ele ficou muito raivudo. Como que mandaram matar ela? Ele mandou chamar, quem deu essa ideia? Quem deu a ideia de matar minha rainha? Aí veio o Haman, falou, ah, sabe, não tinha 7 conselheiros? Foram eles 6 que te deram esse conselho. Manda matar todo mundo. Então, o Haman tinha uma boa lábia. E nesse momento o Ahasuerus matou todos eles. E agora? Agora o Ahasuerus precisa de conselhos. Para quem vai pedir conselhos? Ainda não tem novos conselheiros. Matou 6, o outro, sei lá onde estava o Haman. E por isso, vem mais um milagre, onde Ahasuerus vira para os jovens do rei. Jovens eram os pajens, que davam banho nele, traziam água, limpavam o chão, os faxineiros da casa. E falou, ai, 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 como eu amava a Vashti, como ela era linda. E começou a falar da beleza dela. Nos sábios dizem que ele tinha uma imagem dela. Então ele ficava olhando para a imagem com saudades. Dizem os jovens, escuta, rei, é muito simples. Teu problema é uma rainha bonita? Vamos lá, arrumar uma rainha bonita. Desde quando você vai atrás de rainhas bonitas? Você quer achar uma rainha, tem que ir. Tudo bem, pode ser que a beleza faz parte. Mas não só isso, precisa dar uma ficha, precisa preencher a ficha e dizer quem é você, de onde você vem, quem são teus pais, quem são teus avós, quem são teus tios, primos. Tem algum bandido na família, tem alguém que já foi preso alguma vez. Tem que saber quem é a pessoa, é do submundo de repente. Nada disso. Então a ideia é para juntar todas as mulheres lindas que tem no império. Tá bom? E assim começam a juntar, e todas elas têm que ir para o departamento do Regê, que era o departamento de escolha de mulheres do Ahasuerus. E lá as mulheres iam passar por tratamentos de pele, etc., durante um ano, para poder ficar bem apresentável para o rei. E aí a Megilá conta para nós que havia um sujeito que morava em Shushan, e por isso que a capital veio para Shushan, que chamava-se Mordecai. E esse Mordecai foi exilado de Jerusalém, veio junto com o exílio. Na verdade, não veio junto com o exílio, porque a maioria das pessoas foram exiladas de Israel na destruição do templo e antes foram levadas forçadamente. O Mordecai foi por livre e espontânea vontade, ele queria ir junto com o povo dele. Todo mundo foi levado, ele foi junto. Ele queria ajudar eles onde eles estivessem. E esse Mordecai tinha uma prima. Os dois pais eram irmãos. O pai de Mordecai e o pai de Esther eram irmãos. Tinha uma prima que chamava-se Esther. Essa Esther perdeu os pais e nem conheceu os pais. Quando a mãe engravidou, o pai morreu. No parto, a mãe morreu. E por isso, Mordecai, que era mais velho do que ela, adotou-a como filha. Mais tarde, Mordecai também se casou com ela. E eles dois estavam morando aqui, em Shushan. Importante saber que a Esther tinha 70 anos aqui, nesse momento. E o Mordecai, se fizer os cálculos, mínimo 90 para cima. Quer dizer que aquela imagem de Hollywood, que a Esther é uma rainha bonitinha de 20 anos, não existe isso. Ela já era uma senhora de seus 70 anos nesse momento. Eu acho que não sei qual a idade. Todo mundo pergunta, todo mundo quer saber qual a idade da Ahasuerus. Eu não sei. Tem que pedir a carteira de identidade dele. E assim começa a busca de mulheres. Começa a pegar de todos os lugares. E Mordecai não quer que leve a Esther, lógico. E ele tenta esconder ela um tempo. Depois começam ameaças que quem esconder mulheres em casa vai ser morto. Então ele não pode fazer isso. E ela foi raptada de casa. Eu não queria entregar ela. Foi raptada, foi levada lá para o Regai. Muito bem. Mordecai quer todo dia saber como que ela está. E Mordecai vai sempre ver como ela está e avisa ela, olha, está sendo raptada, sabe de uma coisa? Boca fechada. Se te perguntarem quem é você, de onde você veio, nada, você não sabe. Não fala quem você é, não fala de que povo você é, não fala a que família você pertence, nada. A intenção do Mordecai era, você não vai falar quem é, lá vão falar, então está dispensada, não queremos gente que não sabemos quem é a família. Mas não é o que acontece. Quando...
Também porque ela era descendente de Shimei.
Também. Também. Também porque ela era descendente do rei Saul. E se soubesse que era de família real, então melhor ainda, vou casar com uma pessoa de família real. Muito bem. E assim vai chegando, cada noite o rei pegava outra mulher, e outra mulher e outra mulher, e assim ia vendo quem ele vai pegar. Quando chegou a Esther, o próprio Regai já falou, opa, essa daqui tem jeito de rainha. Essa vai ser escolhida. Então ele já investiu muito mais na beleza dela e nos cremes e... Agora, cada mulher, quando ia para a casa da Hashverosh, acho que é o direito de escolher o que ela quer que acompanhe. Quer uma banda, quer, sei lá, dançarina, o que quiser. A Esther não pediu nada. Porque ela não queria ser escolhida. Ela falou, não precisa nada. Eu vou, eu só. E ela foi. Ela foi, e agora a dúvida é, a Esther era uma mulher bonita, a Esther não era uma mulher bonita. Há uma opinião no Talmud que diz que ela era bonita, há uma opinião que diz que ela é, o nome dela, além de Esther, ela chamava Hadassah. Na verdade, Esther era mais um nome meio persa, justamente para camuflar, ninguém saber quem é ela. O nome dela era Hadassah em hebraico. Hadassah é de Hadass. Ela era verde. Ela tinha uma face meio esverdeada. Ela não era bonita. Então, como ela cativava as pessoas, dizem nossos sábios que tinha uma bondade na cara dela tão forte que ela expressava algo bonito. Talvez ela era muito simpática. E dessa forma, o rei, na hora, adorou ela também, e no mesmo momento está contratada, você vai ser a nova rainha do nosso império. Só que o rei quer saber quem é você, e fica e pressionando ela para contar quem é, e ela não conta. Então ele começa a fazer vários esquemas. Primeira coisa, ele resolve dar presentes em nome dela para todos os governadores. Depois ele dá desconto para os vários estados em nome da nova rainha Esther, para ver se ela fica tão feliz, ela vai falar, ah, tá bom, vamos abrir o jogo, vou te contar quem sou eu. Depois disso ainda, o Mordecai dá ideia para Hashverosh, o Mordecai já estava meio no governo, e ele dá ideia para Hashverosh, fala, sabe uma coisa? Mulheres não gostam de concorrência, então quem sabe se você fizer mais um ajuntamento de mulheres e começar... concurso de mulheres, trouxer mais mulheres, ela vai acabar te contando. Nada. Esther, bico fechado, não conta absolutamente nada. O que acontece em seguida? Acontece que Mordecai era o pai adotivo da Esther. Até isso sabiam, porque a Esther foi raptada no endereço do Mr. Mordecai. Então o rei sabia que ela veio daquela casa, mas o papo que contaram, que ela é adotada. Então ela não sabe de onde ela vem, e é verdade, ela é adotada. Ela sabe de onde ela vem, mas ela é adotada. E portanto, o...
Então ninguém sabia que ela era prima.
Ninguém sabia que era prima, ninguém sabia quem era, mas sabiam que ela tem o pai adotivo. Então esse pai merece alguma coisa aqui no governo. E por isso, o Ahasuerus vê também, é um sujeito sábio, ele fazia parte do Sanédrio. No templo, é um cara muito letrado. Sabe uma coisa? Vem ser meu conselheiro. E contrata ele para trabalhar também no governo. Mordecai está um dia lá no portão do rei, no palácio, e ele ouve conversa entre dois sujeitos, Bigtan e Teresh. Bigtan e Teresh eram Tarsiim. Eu nunca procurei direito, mas é Tarso mesmo? É, imaginava. Mas eles eram de um povo Tarso, e eles falavam uma outra língua entre eles, eles se entendiam uma língua estrangeira. E eles dois estavam conversando e falando, vamos matar a Hashverosh? Tem muitos motivos que eles queriam matar a Hashverosh. Primeiro porque a rainha não foi escolhida da família deles, estavam com raiva. Segundo lugar, que o Hashverosh estava dando muito trabalho ultimamente para eles. E assim tem um monte de explicações, de qualquer forma eles resolveram que eles vão matar a Hashverosh. Porém, como eles vão matar a Hashverosh? Eles eram responsáveis pela água que o rei bebia. Então, muito fácil. Muito fácil não. Quase fácil, porque eles têm turnos. Eles trocavam turnos. Agora, se eles precisam buscar veneno, o veneno não vende na farmácia lá do lado do palácio. Eles têm que ir até um submundo distante para poder comprar nos traficantes. Como é que eles fazem isso? Muito simples, eles combinaram. Combinaram, ó, você me cobre 24 horas, eu vou lá buscar o veneno, volto aqui, a gente joga na água, acabou. Hashverosh morreu, ninguém sabe por quê. Mordecai ouve os dois combinando e fica pensando, falo ou não falo, falo ou não falo? Por um lado, para mim tanto faz o que acontece com a Hashverosh. Por outro lado, eu não posso ficar assim também neutro. A Hashverosh era já sabido como antissemita. Então, para mim, não vai fazer diferença. Por outro lado, eu não posso fazer isso, não posso trair ele. Então, sabe uma coisa? Eu vou contar. E chegou para Esther, falou, Esther, conta lá para o Mr. Ahasverosh que estão querendo matá-lo. Contou a Esther em nome do Mordecai e vão abrir um inquérito. Abriu um inquérito e, de repente, viram, de fato, está lá um dos dois cobrindo o tempo do outro. Pegaram lá o cartão de ponto. Peraí, cadê ele? Você está cobrindo ele? Que negócio é esse que está acontecendo aqui? Então é verdade esse negócio. Ah, é verdade. Pegaram depois a água, consta no Midrash, deram para um cachorro bebê e puf, o cachorro morreu. E dessa forma foram os dois enforcados e, mais um milagre, foi escrito tudo no livro o que aconteceu aqui, essa história, o que o Mordecai fez. Só que havia dois livros no governo. Um livro do histórico ficava no governo, um livro ficava no departamento pessoal do Ahasverosh. O que estava no departamento pessoal do Ahasverosh foi escrito e ficou lá. O outro livro, quem era escriba do rei? Shimshai, aquele que embargou a obra do Beit HaMikdash. Ele pegou o livro, escreveu Mordecai, que isso, meu? Escreveu que meu pai que salvou o rei. E apagou, escreveu Haman salvou a vida da Ahasverosh. Quando a Ahasverosh viu que Haman salvou, Haman merece grandeza. Haman foi nomeado o vice. Ele merece, salvou a minha vida. Ele já era um ministro, agora ele tem que subir de cargo. Subiu de posto. E todo mundo se curvava perante o Haman, porque havia uma lei do rei que todos precisam se curvar perante ele. Só que o Mordecai não se curvava perante ele. Por quê? Várias explicações também por que isso. Em primeiro lugar, ele levava uma idolatria pendurada nele e Mordecai não ia se curvar para uma idolatria. Em segundo lugar, muito tempo antes da história aqui, os dois eram generais, Mordecai e Haman, generais de exército do Ahasverosh. E eles estavam na batalha, cada um recebeu dinheiro para poder ir para o fronte de guerra. Só que Haman torrou toda a grana. E na hora de dar comida para o exército dele, não tem. Por outro lado, Mordecai era um bom administrador, conseguiu gastar só metade do dinheiro. Então Haman veio e implorou, por favor, Mordecai, me dá, eu preciso de comida para o meu batalhão. Não tem problema disso, Mordecai, mas você se vende como escravo para mim. Você se vende como escravo, eu te dou o que você quiser. E se vendeu como escravo. E algumas opiniões no que foi que eles escreveram esse contrato. Se foi no próprio pé dele, se foi no sapato dele. Escreveram lá, eu, Haman, estou me vendendo como escravo para Mordecai. Mordecai vai se curvar perante um escravo dele. E daí que ele agora virou o grão vizir. Eu estou nem aí, é meu escravo. Só que o Mr. Haman começou a ficar muito bravo, começou a ficar nervoso. Na verdade, no primeiro momento ele nem percebeu que ele não estava se curvando. Só que as outras pessoas começaram a perguntar: Mordecai, você não se curva? Como você não se curva? Aí ele falou: não, eu sou judeu, não vou me curvar perante ele. Não, mas como você não se curva? E aí foram falar para o Haman. Agora, Haman, quando passava perto de Mordecai, estava olhando: não, vai se curvar ou não vai? E aí o Mordecai mostrava para ele o sapato. Ele lembrava isso do escravo dele. Eu vou te pegar. E aí Haman resolveu que ele vai acabar com o Mordecai. Não, sabe uma coisa? Aqui só o Mordecai. Todos os sábios. Não, todos sabem não. O povo inteiro. Vamos acabar com todos eles. Ele vai perante o Ahasverosh. Antes ele faz um sorteio. Porque nós estamos agora no mês de Nissan. Mês de Nissan, né? Todo mundo sabia que é o mês de Pesach. Não vale a pena se meter com os judeus nesse mês. Mas vamos arrumar outro mês. E ele fez lá um sorteio, caiu dia 13 de Adar. Bom, legal, 13 de Adar, O Adar é o mês que Moshe Rabbeinu morreu. Aliás, dia 13 de Adar era o último dia de Shive pela morte do Moshe. Então, um dia de muita tristeza para eles. Legal, um bom dia para acabar com eles. Ele vai perante Ahasverosh, fala: Ahasverosh, sabe uma coisa? Eu te pago aí, me deixa acabar com eles. Aí Ahasverosh fala: não, para que você precisa pagar? Imagina, eles também me incomodam mesmo. Mas sabe, eu sou diplomático, eu não posso matar eles. Então, vou fazer uma coisa. Você faz o serviço sujo, então pode fazer. Está aqui meu anel, pega. Você pode escrever a lei que você quiser, faz o que você quiser, se vira. Mas não me mete nessa, eu sou diplomático, eu amo os judeus. E assim ele faz a lei e manda essa lei, espalha toda essa lei. O Malbim diz que ele mandou a lei não clara para todo mundo. Senão os judeus vão começar já a querer se salvar. Não, 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 os judeus não sabem de nada. Então ele mandou cartas para todo mundo dizendo: se preparem para o dia 13 de Adar, vamos ter muito o que fazer. Tem algo muito importante a resolver, ou algo do gênero. Para os generais, ele mandou: ó, é o dia de solução final, vai acabar com todos os judeus. De qualquer forma, começa a se espalhar uma lei nova. Preparem-se para o dia 13. Os judeus já começaram a desconfiar: é alguma coisa conosco. Só pode ser. Vai sobrar para a gente. E assim, todo mundo fica muito triste. Mordecai fica sabendo por um sonho que estão tramando de fato a solução final. Ele ficou sabendo exatamente qual é a lei que está por trás de toda aquela papelada. Bom, e o Mordecai se veste com saco. Saco é feito de pelo de cabra. Pinica, é horroroso de vestir esse tipo de tecido. E além de ter outras coisas pela Kabbalah, que ele é bom para tefilot. E de qualquer forma, ele se veste dessa forma. Ele põe cinzas na cabeça, também como um símbolo de luto. E sai pelas ruas gritando e chorando e vendo para os outros judeus também começarem a se aproximar e começar a fazer tshuva e começar a rezar para Deus salvá-los. Bom, alguém vem e conta para Esther e fala: Esther, sabe como está o Mordecai lá fora? Ele está assim, assim, assim. Ela se assusta e fala: mas o que está acontecendo? E a Esther manda roupas para o Mordecai para que ele vista e venha até ela para entrar no palácio. Dentro do palácio não pode entrar assim. Então veste roupas decentes, mandou roupas, e vem falar comigo o que está acontecendo. E Mordecai fala: eu não vou vestir nada, eu vou continuar do meu jeito. Tá, a situação está gravíssima. E contou toda a história para o mensageiro, avisa a Esther que é isso que está acontecendo. Temos um decreto, um povo inteiro vai ser morto no mesmo dia em todo o império. E a Esther fala: olha, e aí? Então Mordecai fala: ó, é para você ir falar com o rei. Falar com o rei? Não dá. Todo mundo sabe muito bem da lei que ninguém pode entrar para falar com o rei quando quer. E se alguém entra para falar com o rei quando quer, o rei mata. Mais ainda, não o rei mata. Se alguém chega dentro do palácio, na sala do trono, sem ser chamado, quem estiver próximo pode ir lá e cortar a cabeça da pessoa. Uma vingança imediata que o rei dá permissão, não precisa nem perguntar. Então, todo mundo sabe disso. Como é que você quer que eu vou falar? Diz a Esther. Então a Esther mandou isso para o Mordecai. Mordecai fala: escuta, você está aí para quê? Você precisa ir falar. Vai, Deus vai te ajudar. Então a Esther fala: olha, então vocês precisam fazer jejum. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar 3 dias de jejum para todos, eu também vou fazer. E muitas rezas para Deus para que isso dê certo, porque eu estou brincando com o fogo. E assim, nós estamos agora depois de 3 dias do decreto. A Esther vem falar com Ahasverosh. Ela vai, ela entra na sala do trono mesmo, ela entra só no pátio, que fica na frente da sala, e fica sem parada, porque ela sabe que ela está por um triz. Aí nisso a Ahasuerosh vê, e no primeiro momento fica, olha assim, o que ela está fazendo aqui? Ela não pode entrar. Aí a Esther começa a chorar. A Ahasuerosh vê que, opa, peraí, alguma coisa não, sabe, ficou todo assim, desmilinguido e tal, tá bom, vem. E aí ele estende o cetro, que era o sinal que ele está devolvendo a vida para a pessoa que veio na hora errada. E ela vai e toca no cetro. Por que precisava tocar no cetro? É igual em brincadeira de criança, Pix, não é? Tocou lá porque as pessoas que estavam à volta, se não vissem que o cetro está estendido, iam matar ela. Então ela corre e mexe, falando, ó, tá esticado aqui o cetro, hein? Não venham para cima de mim. E o rei fala, bom, que a senhora tem a pedir? Estou vendo que você veio até aqui, algum pedido deve ser muito importante. Então, por favor, eu gostaria de saber o que você precisa. E ela diz, e ele ainda diz, olha, você pode pedir o que você quiser, menos construção do templo. Se os judeus te mandaram aqui, não sei quem é você, não sei se é judia ou não. Se os judeus te mandaram aqui para falar em nome deles, para construir Beit HaMikdash, templo, esquece, isso não tem pedido aqui. Mas o resto, o que você quiser, por favor, peça. Esther fala, olha, sabe do quê? Eu gostaria de convidar o senhor, Vossa Majestade, e Haman para uma refeição, um banquete. Tá bom. Então, rápido, manda Haman vir, vamos comer. Chega no banquete, e, de novo, o Ahasuerosh vira para Esther e fala, qual o seu desejo? Ela fala, olha, de fato, eu tenho um pedido a fazer. Mas, eu tenho algo a te revelar. Nós estamos casados já há 5 anos. E você há 5 anos está querendo saber, agora tinha 75. 5 anos você quer saber quem sou eu. Eu vou te contar. Oh, fala, fala. Não agora. Amanhã. Amanhã vocês estão convidados de novo a Ahasuerosh e Haman para um banquete e eu vou contar para vocês tudo. Quem sou eu? O que eu desejo? Por que que ela chamou Haman para o banquete? Talmud traz 12 motivos para isso. Não vou mencionar agora todos os 12, não sei se dá tempo. Ele dá 12 motivos e o Talmud termina dizendo que um dos mestres do Talmud encontrou uma vez com Eliyahu HaNavih e perguntou para Eliyahu HaNavih qual dos motivos é o que a Esther tramou de fato, e ele disse os 12. Ela pensou nas 12 coisas. Mas um dos pontos principais que ela pensou é causar inveja. Se o Haman vem, vai causar inveja para o Ahasuerosh e para os outros ministros. Porque o Ahasuerosh vai olhar e falar, que negócio é esse? Você está chamando ele? O que ele tem a ver? Não é um almoço aqui de rei e rainha? O que vem um intruso aqui? Quer dizer que vocês dois estão tramando alguma coisa. Ou vocês estão conspirando contra mim, ou vocês estão tendo algum caso. Epa, eu estou de olho. E ainda, os ministros vão ficar com muita raiva. Vão ficar com inveja. Que negócio é esse? Por que o Haman foi chamado? Haman, você é amiguinho, né? Se precisar alguém para proteger o Haman, ninguém vai proteger. Então vão ficar com raiva dele, com inveja dele. Muito bem, sai o Haman feliz e saltitante disso. Imagina só, fui convidado para participar, banquete junto com o rei, rainha. Maravilhoso. Só que na saída ele passa ao lado do escritório do Mordecai e vê o Mordecai de novo. O Mordecai não se curva para ele, o Mordecai nem fica com medo dele. Escuta, eu acabei de fazer uma lei agora, alguns dias atrás, uma lei que vai acabar com todo o teu povo. Você nem treme de me ver? Não sou o gênio do mal? E o Haman chega em casa furioso. Chega em casa, manda chamar a esposa dele, manda chamar os amigos e fala para ele, escuta, eu vou contar para vocês uma coisa. Eu sou milionário. Eu tenho um monte de filhos. Vocês nem sabiam até hoje, né? Estou contando agora. Saibam que eu tenho um monte de filhos por aí. O Talmud tem uma divergência. Quantos filhos Haman tinha? Ele tinha 30, 70 ou 210? porque que não, ninguém sabe qual o número exato. E aqui, de repente, ele revelou para todo mundo. Ninguém sabia. Ele revelou para todo mundo que ele teve caso com um monte de esposas de ministros. E está cheio de filhos por aí, que ninguém nem sabia exatamente precisar qual o número. Se é 30, se é 70, se é 210. Ah, boa pergunta, mas é provável. Os 10 que estão na Megilá provavelmente são os filhos das Zeres, legítimos. Mas, na verdade, ele tinha mais filhos. Então, esses outros filhos, o Talmud conta que eles saíram para catar dinheiro. Porque saíram para catar dinheiro. Filhos do Haman, são catar dinheiro, o cara milionário. Mas ninguém sabia que ele era filho. Eles eram filhos de outros ministros, entre aspas. E, de repente, os ministros descobrem, epa, esse daqui não é meu filho? Vai embora, se vira. E no mesmo dia, um monte de desempregados. Todo mundo foi mandado embora de casa. E agora eles tiveram que ir catar dinheiro. E aí ele conta, mas eu vou contar mais para vocês. Que não só eu sou o grande ministro do rei, que agora eu sou o grão vizir, eu sou o máximo. Ainda por cima, hoje teve um banquete que eu fui chamado para almoçar junto com o rei e a rainha. Precisa mais do que isso? Não. Ainda por cima, eu tenho um convite amanhã, mais uma refeição junto. Psh, eu sou o máximo, não sou? Mas sabe uma coisa? Tudo isso não vale nada para mim. Filhos, dinheiro, banquetes especiais, honra, tudo isso não vale nada. Porque toda vez que eu vejo esse desgraçado no Mordecai lá, eu não suporto. Aí a Zeresh, a esposa, fala, bom, então faz o seguinte, meu querido, vamos fazer o seguinte, faz uma forca de 50 mod de altura, 25 metros de altura. E amanhã de manhã, você vai lá, conversa com o rei, fala para pendurar o Mordecai, matar o Mordecai, e você vai para o banquete tranquilo. E Haman imediatamente, vamos já fazer, não vamos deixar. Imediatamente vamos construir essa forca. Bom, em primeiro lugar, de onde nós temos madeira desse tamanho? Temos. Lembra da Arca de Noar? A Arca de Noar estava em cima da montanha Ararat. Até hoje está, quer dizer, hoje tem gente que já subiu lá e também já viu uns pedaços dela. Estava lá. E ela tem 50 amot, 25 metros de largura. É o tamanho exato de Toras. Um dos governadores, melhor, o governador do Ararat, era um dos filhos do Haman. E alguns anos antes, ele deu de presente para o pai um pedaço da Tora, uma Tora da Arca de Noé, que ficava na casa dele. Simples, vamos pegar, temos aí o pedaço de madeira. Pegou, está pronto. Tá pronto? Não, vamos testar. Ele sobe lá, vê, ficou legal aqui? Vai ficar legal com o Mordecai? Diz o nosso sábio que ele já testou para ver se serve para ele. Por que precisava ser tão alta? Porque precisa para enxergar essa forca do palácio. Porque tem um problema muito sério. O Ahasverosh é um sujeito que muda de ideia assim. Falou agora uma coisa, daqui 5 minutos pode ser que ele mudou de ideia. E, portanto, a hora que eu consegui convencer ele a matar o Mordecai, eu preciso já mostrar para ele, ó, a forca está lá, ó. Abre a janela, está vendo a forca, está vendo a forca lá? É, lá mesmo. E a Hashem já vai dar imediatamente a ordem e já vai ser enforcado o Mordecai. E nessa noite, muitos não conseguem dormir. Haman está ansioso para poder matar o Mordecai. Ahasverosh está confuso. E nessa noite Ahasverosh não consegue dormir. Fica rolando de um lado para o outro e pensando, alguma coisa está estranha nesse negócio. Ah, Haman junto com a Esther no banquete. Alguém está conspirando alguma coisa. Esse Haman está querendo ainda virar rei. E era verdade. Aí ele fica pensando, não, mas se ele quisesse de fato me matar, alguém teria vindo me avisar. Não tem nenhum amigo que vai saber da conspiração e vir delatar. Não. Sabe o que pode ser? Pode ser que alguma vez alguém me salvou a vida e eu nunca fui grato a ele. E por isso as pessoas agora não querem vir me contar nada. Porque esse rei aí mesmo não dá bola porque a gente fala. Vai lá, alguém salva a vida dele, ele nem dá bola pra ele. Será que tem? Mas eu não lembro de nada ter acontecido. Por favor, tragam já o livro de recordações meu. Bom, vamos buscar. Fica lá no governo. Não, no governo não. Aqui, aqui, no meu quarto tem uma cópia, uma réplica. Traz aqui, segunda via. Trazem o livro. E o próprio Shimshai, o filho do Haman, o escriba que vai ler para ele, abre o livro e abre na mesma página. Aí ele olha e vê lá escrito Mordecai. Não, Mordecai não, não vou ler de Mordecai. Que isso? Ele vira a página e de novo o livro volta para a mesma página. E ele vira. Aí o Ahasverosh olha e fala: ei, ô Shimshai, você está virando as páginas? Ah, a página que abriu, essa que eu quero que você leia. Aí ele, meio escondidinho, tenta dar uma apagada, escreve lá, muda um pouquinho a história. Ele escreve a história que o Mordecai viu uma conspiração possível entre Bigtan ou Teresh, e o Ahasverosh mandou matar os dois. E aí, se ele lesse essa história, ou um ou outro, então ele podia dizer para o Ahasverosh agora: peraí, o Mordecai fez a Vossa Majestade errar. Vossa Majestade matou um inocente, porque era ou um ou outro. Você matou o culpado e o inocente. Acho que não merece nada. Só que o anjo Gabriel empurrou as letrinhas. E aí, em vez de estar escrito Bigtan o Teresh, estava escrito Bigtana Vateres. O Aleph veio para o Bigtana e o Vav foi para o Vateres. E assim ficou Bigtana e Teres. Bom, Bigtana, Bigtana, não faz diferença. A Rajuras passou desapercebido aqui o nome, que tem uma letra a mais no fim. E aí começaram a ler para ele: olha, sabe, aconteceu com Mordecai, salvou tua vida e tal. Puxa vida. E o rei fala: escuta, e o que foi feito? Foi feito alguma coisa? Foi dado alguma coisa em troca para o Mordecai, pelo que ele fez? E aqui entra mais um milagre. Essa hora da manhã, ministros estão dormindo. Não tem ninguém. Conselheiros estão dormindo. Quem vai dar opinião agora para ele? De novo, os faxineiros. Os páginas estão lá. E aí eles viram e falam: olha, rei, não sabemos de nada. Foi feito nada para Mordecai. Se tivesse algum ministro lá, o ministro ia: ah, sabe uma coisa? Vossa Majestade, não dá assim para dar uma resposta. Nós temos que abrir uma enquete, um inquérito, e vamos fazer uma pesquisa. Né? E daqui uma semana, 10 dias, depende da burocracia, vai sair aí, nós trazemos um relatório para o senhor ver. Não, os ministros iam fazer isso, mas os Narei, Amélia, os pajens, na hora, olha, não sei, não estou sabendo de nada, eu não sei. E mais ainda, os ministros iam saber quem é o Mordecai. Sabe que o Mordecai está aí com um decreto na cabeça dele, por fazer parte do povo, e o Haman odeia ele. Os pajens lá, o que eles sabem? Não sabem ler, não lêem jornal, não veem televisão, não sabem de nada que está acontecendo. E por isso, na mesma hora, falaram: ah, Mordecai, não ouvimos falar nada que foi feito para o Mordecai, não sabemos de nada. E aí o rei ouve: ops, quem está lá fora? Quer dizer, eu preciso agora que alguém me dê uma ideia do que fazer para o Mordecai. Eu não vou perguntar para esses pajens. Eles vão falar o quê? Dar uma vassoura nova para o Mordecai? Eu preciso de gente com cabeça, gente de elite que vai dizer coisas chiques para fazer. E, portanto, ele fala: quem está lá fora? Parece que tem alguém lá fora. E, de fato, Haman estava vindo de madrugada, cedinho, imagina. Haman não devia vir trabalhar cedo, nenhum político chega cedo. Ele veio naquele dia cedinho para poder falar para o Ahasverosh, porque ele já não aguentava mais espíritas em casa, que ele precisa logo matar o Mordecai. Ele veio lá correndo de manhã cedo, e os pajens falam: ah, é o Haman está aí fora. Estranho, né? Essa hora, rei. O que aconteceu com ele? Aí o rei fala: fantástico. Eu estou achando que o Haman está conspirando contra mim. Eu vou botar ele no lugar dele agora. Manda ele entrar. Manda. Entrou o Haman. E o Ahasverosh fala para ele: escuta, Haman, o que você me diria a respeito de uma pessoa importante, só que o rei quer dar uma importância assim, extra. O que o senhor diz? Oh, a Mara fica pensando: bom, de quem pode ser que ele está falando? Assim, de mim, imagina. Quem tem aqui melhor do que eu para poder receber alguma honra? Eu. Sabe uma coisa, rei? Sim. Uma pessoa que o rei quer dar honra. Uma pessoa como essa precisa fazer o seguinte: primeiro, traz uma roupa real. Mas não qualquer roupa real, não é roupa nova, roupa que o rei já usou. E as pessoas conhecem que é a roupa do rei. Segundo lugar, o cavalo real. E terceiro, a coroa do rei. Hashverosh fica vermelho quando ouve isso. Você está querendo a minha coroa, é? Aqueles que dizem que ele queria o cavalo no qual o rei foi coroado. Que era um cavalo, antigamente eles faziam assim. Quando o rei era levado para ser coroado, o cavalo também tinha uma coroa na cabeça. Bom, Haman já percebeu que é melhor ficar quieto porque você já está irritando o homem de manhã cedo. E por isso ele fala, sabe, aí você vai pegar a roupa e vai pegar o cavalo, que eu nem menciono mais coroa, esquece, não falei, não está mais aqui quem falou. Vai dar para um dos ministros do rei, ele vai vestir a pessoa que o rei tanto quer da honra e vai levar ele pela cidade montado num cavalo e vai gritar na frente dele, assim deve ser feito para o homem que o rei quer dar honra. Aí o rei olha para o Haman e fala, Haman, rapidíssimo, pega a roupa, pega o cavalo, conforme você falou, e faça isso pro Mordecai. Quem? Quem é Mordecai? Como que é Mordecai? Mordecai, você sabe que é Mordecai? Mordecai, não conheço Mordecai, tem muitos Mordecais. Ô, Haman, Mordecai é o Yehudi. Não, Mordecai é o Yehudi, bom, falta o Mordecai entre os Yehudim. Ô, seu Haman, o Mordecai é o Dick, é meu ministro aqui. Você sabe muito bem quem é ele, o que você está falando. Ah, sim, sim. Não, mas, rei, vamos fazer uma coisa, vamos fazer uma negociação. Pra quê? Dá pra ele vestir as roupas, levar ele nas ruas? Não precisa tudo isso. Sabe uma coisa? Você quer recompensar ele por alguma coisa? É, dá uma aldeia de presente pra ele. Não. Você vai levar ele no cavalo. Não, mas talvez então dá os impostos de um rio para ele. Não. Aliás, sabe de uma coisa, Haman? Tua ideia é boa. Então eu quero o seguinte: em primeiro lugar, você vai dar para ele uma cidade. Em segundo lugar, você vai dar os impostos do rio para ele. Em terceiro lugar, eu quero que você vai levar ele no cavalo e já. E não deixe de falhar em nada que você me falou. Não vai querer ser espertinho. O Hashverosh está feliz da vida. Esse sujeito que está querendo conspirar contra mim, agora vai ver o lugar dele. Vai ter que levar o Mordecai, o arqui-inimigo dele, e vai ter que gritar perante ele que é isso que o rei faz para alguém que é importante, ele pensando que ele é o super importante, de repente já não é tão importante, tem mais alguém que... Ops! Aí vai ser bom para ele. Por que tanta pressa? Vai rápido. Rápido por quê? Eu estava com medo. Se o Mordecai vai se tocar, que eu ainda não paguei ele, não dei recompensa para ele, ele está com a cabeça a prêmio. Daqui 11 meses vai ser morto. Ele vai vir correndo aqui e pedir clemência, por favor, na Hashverosh, dá minha vida. Eu não quero dar vida para ele, eu também sou antissemita, também não quero ele vivo. É bom, Haman está fazendo um bom serviço. Então sabe uma coisa? Eu preciso pagar logo. Haman, rápido, corre lá, dá recompensa e vão acabar com essa história. Haman vai. Chega até Mordecai. Na verdade, o Talmud conta que quando ele estava chegando perto do onde Mordecai estava. Onde estava Mordecai agora? Mordecai estava em jejum, rezando, estudando com os sábios. Eles estavam lá reunidos estudando sobre o assunto do dia. Nós estamos falando agora, estamos no primeiro dia de Pesach. Primeiro dia de Pesach, eles estavam estudando sobre o sacrifício que era feito no templo no primeiro dia de Pesach. De repente, Mordecai vê que está chegando Haman. Ele está vindo me matar. Ele vira para os sábios e fala, fujam, ele vai me matar. E agora, Mordecai se levanta, vira e começa a rezar para Deus. Por favor, Deus, salva a minha vida. Haman chega. Senta e primeiro começa a conversar lá com os sábios. Fala para eles, o que vocês estão aprendendo aí? Vocês estão, qual o assunto? Eu estava estudando hoje sobre sacrifícios. Sabe uma coisa, Haman? Você quer saber como é o sacrifício? Sacrifício é assim. Quando nós fazíamos sacrifícios no templo, Deus nos atendia imediatamente, nos perdoava. Puxa, interessante. Tá. Ele está rezando, né? Esperar. Haman sentou, ficou esperando do lado do Mordecai. O que ficou esperando? Ele queria que a reza do Mordecai não desse certo. Simples. Se eu estou do lado, eu quero ver como é que o Mordecai consegue rezar com o arqui-inimigo dele do lado dele, ele achando que quer matar ele, está lá do lado, ele vai rezar como? Concentração menos 10. O Mordecai termina a reza dele, vira e fala, pois não. Haman fala, bom, a verdade é o seguinte, eu vim aqui, uma ordem do rei, veste essa roupa logo, vamos passear aí que eu quero acabar com esse negócio. Mas eu não posso vestir a roupa real, eu estou sujo, vou tomar um banho. Pois, aliás, meu cabelo está meio comprido, preciso cortar o cabelo, diz o Mordecai. Aí Haman fala, você, tá bom, então vamos lá. Bom, vem, vou te levar a uma casa de banho num barbeiro. Mas uma casa de banho fechada, outra casa de banho fechada, outra casa de banho fechada, barbeiro fechado. O que está acontecendo aqui? A Esther mandou o sindicato fechar. É para rebaixar o Haman? Vamos aproveitar. Estou vendo que a Cachorro quer rebaixar ele mesmo. Eu também vou aproveitar para rebaixar ele bem. Bom, não tem o que fazer, então eu preciso cortar o teu cabelo, é isso, é? Não sei, é óbvio. O rei mandou você me levar para passear. Eu preciso cortar cabelo. Quem vai cortar meu cabelo? Não tem barbeiro. Então Haman vai até em casa e busca a tesoura. Vai lá cortar o cabelo do Mordecai e começa a... Oi, oi, oi. Olha só onde eu fui parar. Tenho agora ficar cortando o cabelo de pessoas. Eu que sou o grão vizir. Aí o Mordecai olha para ele e fala, seu mentiroso. Não te conheço, é? Te conheço já de longa data, meu amigo. Você não era, por um acaso, barbeiro lá nessa cidade de Kfar Kartzom, 22 anos? De onde você trouxe essa tesoura? Hein? Comprou agora ou é a tesoura que você usava, que estava na tua casa guardada, meio enferrujada? Você que trouxe teu material de corte de cabelo. Então, você está agora falando coisas aqui. Isso é profissional, manda ver, faz um corte bonito. E depois me dá um banho também. Tá bom, terminou. Oh, agora sobe no cavalo aí. Sobe no cavalo. O senhor de 90 e tantos anos, jejum de 3 dias, consegue ter força para subir num cavalo? Fala, eu estou fraco, eu não consigo subir. Não consegue subir, não. Não quer me ajudar, não? Tá bom, vai. Se agachou, pisa em mim, vai. Mordecai pisou com toda a vontade em cima dele, subiu no cavalo, e Haman começa a levar ele pelas ruas e gritar, assim o rei mandou fazer para a pessoa que ele tanto honra. Só que quando passaram na rua do Haman, a filha do Haman estava lá, na casa dela, ela sobe no telhado, e fica observando e vê, puxa, olha só, um sujeito, chamando e conclamando todo mundo, olha só, pessoa importante do rei, e um sujeito importante em cima do cavalo. Quem pode ser o cara importante em cima do cavalo? Meu pai, lógico, Haman. Quem será que está levando ele lá? Mordecai! Que legal, o rei está fazendo um serviço legal. Antes de enforcar o Mordecai, vamos desprezar ele na frente de todo mundo, ele está levando o Haman para mostrar. Bacana. Ela pega o pinico na casa dela, e taca na cabeça do sujeito que está levando o cavalo, o Mordecai. Caiu na cabeça do Haman. E ele olha para cima para ver o que está acontecendo. E ela olha e vê quem está olhando para cima. Haman! Meu pai! E ela suicida. Ela pula lá de cima e morre. Haman terminou o passeio. Chega. Larga o Mordecai em casa. Mordecai volta ao que ele estava até agora, tira a roupa real, põe de novo o saco, cinzas, volta ao jejum dele e volta tudo ao normal, não aconteceu nada. Haman volta para casa de luto, perdeu a filha, confuso por completo, porque ele acordou achando que vai ser o dia mais bonito da vida dele e até agora só deu tudo errado. Ele chega em casa e conta para Zeresh, a sua esposa, para os seus colegas, e fala, sabe o que aconteceu hoje? Nem te conto o que aconteceu. Começa a contar tudo o que ele passou. Eles ouvem e falam aos amigos, olha, fala uma coisa, se você está se metendo com um sujeito que é descendente de alguma dessas seguintes tribos judaicas, Yehudá, Binyamin, Efraim ou Menashe, e de fato... O Mordecai era descendente de Yehudá e Binyamin, pro lado de pai e mãe. Você não vai dar certo. Você vai se dar muito mal. Eu acho bom você desistir, para com todo esse negócio. Vai lá conversar com eles. fala lá com Mordecai, acerta a situação aí, porque você vai se dar muito mal. Não dá nem tempo de terminar o papo, e a Hashverosh está preocupada. Haman não pode ficar muito tempo fora do palácio antes de eu saber o que está se passando aqui, porque se é conspiração, vai que ele agora está conspirando de novo. Já imediatamente chegaram ministros, vamos para a festa. Como assim festa? Não, banquete, banquete com o rei. Não, mas tem que tomar um banho. Não tem que tomar banho nenhum, já. O rei mandou vir. E vai lá, Haman, todo sujo para a festa. Bom, chega no banquete e o rei fala para Esther, não, qual é o teu pedido? Você está tanto precisando. Esther fala, olha, Vossa Majestade, se você gosta mesmo de mim, então você tinha que dar a minha vida e a vida do meu povo. Ops, hein? Como? Ah, sabe uma coisa? Eu sou judia. Oh, verdade? É, eu sou judia. E o meu povo foi todo vendido para ser exterminado. Se fosse só como escravos, ainda estava bom. Mas nós vamos ser exterminados. E vou lhe dizer mais. Quem é que paga seus impostos? É? Você vai matar? A pessoa que te mandou matar o povo inteiro não está muito interessada e nem pensando no prejuízo que você vai ter? Sim, sim, sim. E aí o Ahasuerosh, de repente, percebeu quem é ela. Até agora, para o Ahasuerosh, a Esther não era de família real, não era ninguém. E por isso havia uma lei. Havia uma lei, protocolo persa. Rei não fala com quem não é de família real em público. Tem que ter um intérprete. Até agora ele estava falando o tempo todo com o intérprete. De repente, peraí, quem é você mesma? Eu sou judia, sou descendente do rei Saul. Legal, você tem sangue azul. Então, intérprete, o senhor pode ir embora. Falar direto com ela na frente do Haman, não tem nenhum problema mais. E assim, o rei diz para ela, espera aí, quem que está tramando esse tipo de coisa? Quem está querendo matar teu povo? Quem quer matar você? Acho que eu não sabia. Bom, nós conhecemos hoje diversos chefes de Estado que quando chega alguma coisa, não sabia. Verdade? Não sabia. Está na moda agora hoje. Então, ele também se fez de bobo. Quem? Quando? Quem quer fazer o quê? E assim, a Esther fala assim, um sujeito opressor e malvado, apontando para Ahasuerosh. Sujeito malvado e o Haman. O que aconteceu? A Esther começou a apontar o dedo para Ahasuerosh. Diz o Midrash, um anjo empurrou a mão dela para apontar para o Haman. Você é louca? Vai apontar a mão para Ahasuerosh? Falar assim com ele? Ele vai te matar. Bom, então como que a Esther se colocou nessa? Como que ela aponta para Ahasuerosh? Então tem dois pontos. Em primeiro lugar, a Esther era uma pessoa muito certa. E portanto, ela falou, se nós queremos vencer alguma coisa, eu preciso com certeza falar a verdade. A verdade é que quem assinou todo o decreto, quem está por trás de tudo e quem sabe muito bem, eu conheço a figura, é a Ahasuerosh. E portanto ela pensou, eu vou falar a verdade, seja o que Deus quiser. E o anjo falou, não, calma, também não precisa exagerar. Esses caras são tudo mentirosos, você também pode mentir com eles, não tem problema. Fala que foi o Haman. Não é que é mentira completa, é ele que fez a lei. A única coisa é que a Ahasuerosh também está metido, e ele é com certeza o principal dessa lei. Mas aponta para Haman. O Gaon de Vilna fala que é muito comum uma pessoa está pensando em uma e de repente está falando com outra que sem querer ele fala o nome da pessoa que está pensando. Ou ele aponta para a pessoa que está pensando. Muito comum isso. Ela estava o tempo todo pensando e rezando na cabeça dela para Deus. Deus, por favor, me salva das mãos desse Ahasuerosh. Eu sei que ele que está por trás de tudo. Por favor, me salva das mãos dele. Faz ele ouvir o que eu estou falando. Faz ele fazer alguma coisa. E por isso, quando ela estava falando, aí ele, quem é? Então ela logo foi falando, o cara malvado. Porque ela estava pensando nele, apontou para ele. Mas na verdade, ela ia falar do Haman. E assim, aponta para o Haman e o rei fica furioso. Fica muito nervoso. Quer dizer que esse safado do Haman matou a minha primeira rainha Vasti e agora quer matar a minha segunda, a rainha Esther. Tá bom, mas deixa eu acalmar. A última vez que eu fiz coisas com cabeça quente, eu me dei mal. Deixa eu me acalmar, preciso me acalmar. E ele se levanta e vai para o jardim dele. Saúde. Vai para o jardim e ele chega no jardim e tem árvores bonitas, flores. Aquele jardim que custou milhões para plantar. E ele chega lá e começa assim, olhar, ver se ele se acalma. De repente ele vê uns caras arrancando tudo. E arranca uma árvore, arranca outra árvore, arranca as flores. O que vocês estão fazendo aí? Eram anjos. Anjos estão vestidos como pessoas e estão arrancando. Ah, o Haman mandou a gente destruir aqui o teu pomar. Hã? Como o Haman mandou destruir uma coisa? Não pode. Esse Haman vai ver de mim. Ele entra de novo para a sala do banquete. Furioso. Esse desgraçado matou a Vashti. Quer matar a Esther, destruindo meu pomar. O que mais ele quer? E ele entra e o Haman estava desesperado. Porque o Haman não tinha agora o que falar. Vai falar o quê? Se ele falar... Está na frente do Ahasuerus da Esther. Se ele falar para Esther... eu não sabia que você é judia. Não vai pegar bem. O Ahasuerus vai falar, como assim? O que você não sabia? O que você tem que saber alguma coisa? O que você está fazendo? Se ela falar para o Ahasuerus... ele pode falar para o Ahasuerus também, tentar dar alguma desculpa. E falar... na verdade... eu não estou falando da Esther, mas aqui esse povo é isso, é aquilo. A Esther vai desmentir ele, porque ela é do povo. Não vai deixar ele falar um monte de mentiras, todas as calúnias que ele já falou para Ahasuerus no passado. Então ele não sabe o que fazer. Quando Ahasuerus sai, ele vai e quer se curvar perante a Esther. Por favor, Esther, por favor, salva minha vida. Vai, eu não sabia de nada, eu não sei. Não sei como que eu fui fazer uma coisa dessas. Vem um anjo, empurra ele para cima da Esther. Ele cai em cima da Esther. E ele quer levantar. Ele não consegue. O anjo fica segurando ele em cima e fala, você vai ficar agora aqui. Entra Ahasuerus furioso e vê Haman caído em cima da rainha. Fala, peraí, eu não estou entendendo. Qual é a tua? Você quer ainda conquistar minha rainha na minha cara? Aí ele fala, é o anjo. Anjo o quê? Você falando de anjos desde quando? Que é, de repente, você falando de anjos? Você nunca falou em anjos, sempre falou que isso não existe, que não existe Deus, isso nada, de repente está falando em anjos? Bom, até aí, meio caminho andado. Agora aparece um sujeito chamado Harvoná. Harvoná, tem duas opiniões, quem era esse Harvoná? Porque ele já apareceu antes, era um dos ministros do rei, dos conselheiros. Ou Harvoná... era o próprio Harvoná? Ou há uma opinião que diz que era o Eliyahu Hanavi fantasiado de Harvoná? Indiferentemente, Harvoná fez parte do plano do Haman. Ele estava lá na casa do Haman, na reunião. Aquela reunião lá, o que eu faço com Mordecai? Ah, constrói uma forca. Ele estava lá, ele viu a forca, ele ajudou a construir a forca. Ele sabe da forca. Então ele vira agora para Ahasuerus e fala... Mas quando ele viu que o Haman começou... a perder, ele saiu fora. Eu não faço mais parte desse time. Quando ele vê agora Ahasuerus furioso, ele abre a janela, fala, Ahasuerus, ó, tá vendo ali? Essa forca, esse cara aqui fez pra enforcar o teu conselheiro Mordecai. Ah, o quê? É isso mesmo. E aí, Ahasuerus não pensa duas vezes. Pode colocar o Haman lá. Tudo muito rápido. Muito rápido, muito sem cabeça. E, vamos lembrar de um detalhe. O Haman só pode ser morto imediatamente pelo Ahasuerus, porque ele ofendeu o rei. E o próprio Haman fez uma lei dizendo que, a partir de agora, rei, se alguém te ofende, você pode mandar matar imediato, sem passar por julgamento. E nesse momento, então, o rei fala para o Harvoná, fala, peraí, eu não posso mandar matar ele. Tem que ir passar por um julgamento. Julgamento nada. Ele mesmo fez uma lei que você pode matar ele imediatamente. Pode matar ele. Ah, então é verdade. Esqueci isso aí. Mata ele. E assim, era uma vez Haman. Isso daqui é segundo dia de Pesach. A lei foi feita no dia 13 de Nissan. Jejuaram 14, 15, 16. No dia 15 foi banquete número 1. Dia 16 foi o banquete número 2. Haman foi morto em seguida. Bom. Achashverosh agora transfere o que pertencia a Haman para Esther. E Esther fala, peraí, não, Mordecai também merece uma parte. Fica com você, você cuida da casa, você isso, você aquilo. Distribui anel. Anel que estava com Haman, Mordecai, é teu. Agora tem um problema. Não acabou nada. Não acabou nada porque tem uma lei, dia 13 de Adar, todos os generais estão convocados e o povo a participar de um massacre em massa de todos os judeus. Ah, mas Haman morreu. E daí que Haman morreu? Ótimo, um inimigo a menos, mas a lei está lá. Ah, vamos, muito simples. Vamos cancelar a lei. Não pode. Uma lei, uma vez que saía do rei, não pode ser revogada. Se Ahasuerus morresse, aí sim. Se Esther morresse, também provavelmente sim. Mas só se os reis morrem. O ministro morreu, e daí? A lei continua. E a Esther vai perante Ahasuerus e implora, por favor, você precisa salvar meu povo ainda. Não aconteceu nada. Tá certo. Você quer, mas tem um problema. Lei que já foi feita pelo rei, não tem como revogar. Então, o que nós podemos fazer? Sei lá, vocês são inteligentes o suficiente? Então vocês podem escrever aquilo que vocês acharem bom para os judeus e dar um jeito. Nós estamos agora a 70 dias do decreto número 1. Nós estamos agora no dia 23 de Sivan. Então, Nissan, Iyar, Sivan. Pesach, Lag BaOmer, que não tinha na época. Sivan é Shavuot. Depois de Shavuot, dia 23. Shavuot é dia 6, dia 23. E Mordecai manda escrever cartas para todos os judeus saberem que no dia 13 de Adar, que tem um primeiro decreto, todos os judeus têm direito de legítima defesa e podem acabar com todos os inimigos. E essa carta é enviada imediatamente para todos os lugares. Todo mundo sabe, dia 13 de Adar, estejam preparados. Tem muito tempo ainda. Estejam preparados. E agora o Mordecai, agora sim, aquilo que todo mundo gosta de falar do Mordecai, que o Mordecai sai vestido com roupas especiais. Não só com as roupas especiais, ele sai com um talit, mostrando para todo mundo quem é ele. E ele sai, e todos os judeus ficam felizes. Por que todos os judeus ficam felizes? Porque dentre os decretos do Haman, estavam também decretos de acabar com o judaísmo das pessoas. Eles não podiam estudar a Torá. Eles não podiam festejar Yom Tov. Eles não podiam fazer Brit Milá. E eles não podiam usar tefilim. E agora, voltou. Acabou. O Haman morreu. Isso que ele tinha forçado as pessoas a fazerem, acabou. Em cada lugar que chegavam esses novos documentos, todo mundo ficava feliz. Agora sim, nós vamos poder nos defender. Agora, quando foi chegando o dia, o grande dia, os não-judeus estavam morrendo de medo. Vai que vão me matar. Então um monte de gente começou a se converter. Se converter só para fazer de conta e depois só para no dia verem que, ó, não, eu sou judeu, não me mata. Aliás, um dos motivos pelo qual se fantasia em Purim. Que todo mundo naquele dia estava fantasiado de judeu. E os judeus se juntaram e falaram, nós vamos acabar com todos os inimigos. Todos os nazistas hoje vão acabar com eles. E assim, de fato, eles vão e começam a matar. E eles conseguem matar, na capital, 500 inimigos. E 10 filhos do Haman. Não enforca. Mataram, matando. Guerra. Aí o rei chega para Esther e fala: ô Esther, que negócio é esse? Já matou aí 510 pessoas? E o que você mais quer fazer? Diz o nosso sábio que um anjo veio e deu um tapa na boca do Ahasuero. Acho que tu tá falando desse jeito com ela. Bravo, o que é? Tem direito de defesa. Então por isso você fala assim: o que mais você deseja? Então ela fala: olha, sabe uma coisa? Hoje batalharam bastante em todo o seu império. Mataram 75 mil pessoas no império. Então, o império é enorme, 127 países, 75 mil inimigos foram mortos. Agora, aqui, na capital, ainda tem muitos bandidos escondidos. E nós precisamos acabar com eles também. Então, se o senhor pode, por favor, conceder uma lei que amanhã os judeus também têm direito de se defender aqui na capital, Xuxanabirá. Bom, eles lutaram no dia 13 de Adar. 13 de Adar é jejum de Esther, véspera de Purim. Jejum de Esther, por que jejum de Esther? Tem nada a ver com os jejuns que ela fez lá no passado. Os três dias era em Pessach. Aqui era um jejum de guerra. Durante todas as gerações, quando tinha guerra no nosso povo, o dia da guerra era um dia de jejum, de rezas. Estamos jejuando. Há quem quer dizer por que chama jejum de Esther? Porque só as mulheres jejuaram, os homens estavam batalhando, eles não podiam jejuar. Era difícil jejuar, era batalha muito difícil. De qualquer forma, a Esther pediu, por favor, que na capital, dia 14, também possamos batalhar. Concedido. Lutaram dia 13 e 14 na capital. Todos os países festejaram que estão livres finalmente dos inimigos no dia 14. Purim. Em Xuxã, dia 14, estava em guerra ainda. Eles festejaram no dia 15. E por isso a Megilá termina falando que o Mordecai instituiu para que essa data seja lembrada para sempre. Dia 14 vão festejar todas as cidades, em todos os lugares, Purim, que é o dia que eles finalmente ficaram livres dos inimigos. E na capital, em Xuxã, vão festejar no dia 15. Porque eles, afinal, lutaram dia 13 e 14. Bom, muito bem. Só que, estranho, né? Geralmente, em todas as mitzvot que tem na Torá, Israel está sempre acima. Sempre tem uma mitzvah especial para Israel. E aqui, todos os países, todos os lugares, no dia 14, em Xuxã, na Birá, lá no meio do Irã, é no dia 15. Fica chato para Israel ficar para trás de uma cidade no Irã, na Pérsia. E, portanto, instituíram que as cidades importantes de Israel, leia-se, as cidades muradas, vão festejar Purim no mesmo dia que a capital do Império Persa. Xuxã, Purim. E por isso, nós temos Xuxã, Purim e Yerushalayim. Porque a verdade é que a pré-condição dada a Purim ser festejado no dia 15 são cidades muradas desde a época que o povo entrou em Israel. A única que nós temos certeza absoluta que é Yerushalayim. Há outras cidades que há dúvida desde quando ela era murada. Beit She'an, Tzfat, Tveria, Akko. Que outras cidades tem? Agora de cabeça não lembro, mas tem uma lista aí de umas 10 cidades, mais ou menos, que se tem dúvida desde quando é murada. E por isso, geralmente, na cidade se faz por em 2 dias. Você esteja no primeiro dia, no segundo dia, assim, está dentro. Além disso, além da mitzvah de leitura da Megilá, quer dizer, nós temos que louvar a Deus. Como nós vamos louvar a Deus? Lembrando o milagre. Como que se lembra o milagre? Contando o milagre inteiro, como nós vimos agora, que o milagre não começa no meio, não é só quando, sei lá o quê. Desde o começo, desde a capital ter se mudado para Xuxã na Virá, já é um passo para a salvação. Por isso tem que se ler a Megilá de início ao fim. Além de ler a Megilá, nós temos mais mitzvot nesse dia. Mais uma mitzvah, duas mitzvot ligadas à social. Uma das grandes acusações que Haman fez contra o nosso povo, para Hashverosh, eles são um povo completamente disperso. Um está pouco aí com o outro. Então, Mordecai falou, não, vamos mostrar para todo mundo como é nosso povo. Bem unido. Nesse dia você tem a obrigação de ajudar dois pobres. E nesse dia você tem a obrigação de dar presentes de comida, pelo menos dois alimentos, para algum colega. E você vai mostrar essa união, fraternidade que tem no nosso povo. E um banquete. Um banquete tanto para agradecer a Deus, igual se faz a refeição no Shabbat e no Yom Tov. Além de toda a história aqui gira em volta de banquete. Lá no começo era a festa da Hashverosh 180 dias. Depois festa da Hashverosh 7 dias. Depois a Esther chama e convoca para um banquete. Um dia. Segundo dia, outro banquete. Até tudo gira em torno de banquete e tudo gira em torno de vinho. Se Haman não ficasse, se Hashverosh não ficasse bêbado, lá no começo não teria matado a Vashti. Se... Pode ser também que não aceitaria também algumas leis que o Haman fez. Depois, no banquete, a mesma coisa. Se ele não tivesse bebido, quem sabe se não ia ficar tão raivudo assim com o Haman. Afinal, o Haman era do time dele, era do partido dele. Ele ficou muito bravo com o Haman, porque ele também tinha bebido. Haman também tinha bebido bastante e também ficou meio fora de si para cair em cima da Esther, não é à toa. Ele também tinha bebido naquele momento para afogar as mágoas dele, que oi, vavoi, o dia que ele teve. Então, no final das contas, já que tudo gira em torno de banquete e bebida, por isso nossos sábios também instituíram que no dia de Purim deve-se fazer uma refeição na parte clara do dia, não à noite, no dia deve-se fazer uma refeição, e nessa refeição deve-se beber vinho. E caprichar no beber vinho. Não precisa exagerar. Caprichar é com limite, com moderação. Mas beber bastante vinho, lembrando todo esse milagre que tem acontecido aqui. Enfim, a Shem não estava nem um pouco oculta. É interessante você estar falando que na Megilat Esther, de início até o final, não aparece nenhuma vez o nome de Deus. Mas, existem diversas dicas para Deus no meio da Megilá. Em primeiro lugar, vamos lembrar que nossos sábios perguntam onde está uma dica na Torá sobre a existência da Esther. E dizem nossos sábios, depois da, quando a Torá está falando lá que as pessoas não se comportarem, Deus vai se ocultar. Está escrito lá no Ri Haster Aspir. Aspir, Esther, vou me ocultar. Ou seja, que Deus se ocultou na Megilá inteira, não aparece Deus. Mais um motivo que nós nos fantasiamos em Purim, demonstrando que Deus estava fantasiado como se fosse, como se ele não estivesse lá, mas ele estava muito bem lá. Onde nós vemos isso? Diversas vezes na Megilá. Em primeiro lugar, os livros místicos falam, todas as vezes na Megilá que consta Melech, rei, sempre está escrito Melech Ahashverosh, que tem várias vezes assim, é porque está falando não só do rei Ahashverosh, mas também do rei dos reis. Se você ler a Megilá, pega cada lugar que está escrito, você vai entender o que está querendo dizer. Que o rei também mandou fazer isso. O rei. O tempo todo é Deus comandando toda a história. Além disso, em alguns pontos aparecem acrônimos de Deus. Em alguns pontos aparecem as palavras, ou as iniciais das palavras, ou as letras finais de algumas palavras, dá o tetragrama. Por exemplo, Yavó Hamelech veHaman Ayom. Yavó, Yud. Hamelech, Hei. veHaman, Vav. Hayom, Hei. Yud, Kei, Vav, Kei. Tetragrama. E o Haman está no meio disso. Quer dizer, lá, porque a Esther, quando convidou, isso é o convite, né? Venha o rei e o Haman para o banquete. Quando ela convidou, ela estava, na verdade, na cabeça dela, rezando para Deus para que dê certo. Por isso, tem um acrônimo aqui demonstrando que ela estava com Deus naquele momento. E assim, aparecem diversas vezes na Megilá isso. Como? Os outros filhos sobraram. Esses que nem se sabia direito se são filhos ou não. É capaz que sobraram. Na verdade, não dá para saber se não estão entre os mortos da batalha.
Mas sobrou descendente.
Mas sobrou
descendente. Conhece até hoje. Amalek é anterior. Mas ele é descendente do Amalek.
Haman es en Amalek.
Más ahí todo el tiempo habla sobre la historia de salvación del pueblo de Dios, así que era el pueblo de Dios todo el tiempo estuvo.